Do programa Justiça para Todos, hoje nós vamos conversar com a doutora Ana Carla Matos, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema direito homoafetivo. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Ana, é um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia a todos.
Doutora Ana, para começarmos, a senhora poderia traçar um panorama como se encontra atualmente o nosso país na questão de garantir direitos igualitários aos homossexuais?
Hoje o nosso país conseguiu um bom patamar de garantias que não veio através de processo legislativo. A maior parte das garantias que a gente conseguiu para esse grupo de pessoas que sofre tanta discriminação e preconceito social foi através das nossas decisões. A mais recente, mais impactante no cenário jurídico foi uma ação direta por descumprimento de preceito fundamental que foi julgada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo, uhum, né, de julgamento, e que por unanimidade todos os ministros votaram para direitos igualitários para as pessoas que resolvem formar uma família, sendo diferente da maior parte do grupo social, tão somente por ser do mesmo sexo.
Uhum. E, doutora, dos projetos de lei que tratam de questões homoafetivas, existe atualmente alguma novidade?
Existem muitos projetos de lei, tanto projetos de leis para tentar garantir, por exemplo, mais proteção, como a tipificação da homofobia, como projeto de lei para dizer que família é só aquela família conhecida como a tradicional, né? E nesse sentido, digamos assim, tentando restringir garantias. Há projetos de leis para todas as, para todos os lados, para a população também transexual, para outras questões relativas a todo o grupo, uhum, LGBTI. Contudo, são projetos de leis que se discutem, que grandes comoções nos debates, mas não se efetivam, né? Não, uhum, são aprovados realmente.
E ainda falando, doutora Ana, sobre essa questão da legislação, a senhora considera que faltam leis que garantam os direitos homoafetivos?
No atual estágio que nós encontramos na sociedade brasileira, a gente poderia dizer que sim, faltam leis, porque há um problema social que precisa de maior tutela. Mas as nossas decisões também são muito importantes. Nós temos a impressão que o direito só é lei, só é legislação. Uhum. Mas, atualmente, nós conseguimos vários mecanismos de defesa e proteção através das decisões desse país. Então, sim, o ponto de vista ideal seria legislações também. Contudo, a proteção que vem através do Poder Judiciário é uma proteção bastante já desenvolvida no cenário nacional.
Uhum. E, doutora, atualmente, quais são os principais entraves que temos na busca por direitos igualitários aos homossexuais?
Infelizmente, é o preconceito, né? Tanto as pessoas na sociedade, quanto juristas, qualquer funcionário público, qualquer servidor, tem seus valores, tem um contexto da sociedade brasileira que a gente está inserido e pode ter, de modo mais evidente e racional, ou mais subliminar, mais, uhum, escondido da própria pessoa, um sentimento de rejeição, de desprestígio, de não atendimento daquela pessoa tal qual outro ser humano que tem uma especificidade qualquer. Portanto, o principal embate é efetivamente esse preconceito, claro ou velado, que todos nós podemos em alguma medida ainda ter.
Uhum. E em relação ao poder público em geral, faltam políticas públicas, doutoras, voltadas à causa homoafetiva?
No que se refere às políticas públicas, num passado recente, muita alteração já foi feita, inclusive aqui, uhum, localmente, né? No plano nacional, nós temos o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e à Proteção dos Direitos LGBT. No plano estadual, no fim de 2013, foi criado um plano estadual de políticas públicas de promoção e defesa dos direitos da população LGBTI também.
Uhum.
Há no Ministério Público Estadual importantes iniciativas e na Prefeitura de Curitiba também. Ou seja, já há bastante iniciativas que devem ser conhecidas, reconhecidas, mas, sobretudo, a gente ainda espera que sejam efetivadas. São experiências recentes que necessitam de maior implementação.
Uhum. E para esclarecermos para os nossos ouvintes, doutora, quais são os direitos da união entre parceiros do mesmo sexo?
Atualmente, a união entre pessoas do mesmo sexo pode se dar tanto por união estável quanto por casamento.
Uhum.
pode ser feito um contrato de união estável, ou a pessoa tão somente viver união estável, ou a pessoa pode se dirigir num cartório, como qualquer outra pessoa, e fazer habilitação para o casamento. A partir daí, terá os direitos tais quais os direitos de qualquer outra família. Ou seja, partilha de bens, conforme o regime de bens que adotarem, geralmente a comunhão parcial. Se um falece, tem direito sucessório, direito de herança do outro.
Uhum.
Direito à pensão por morte em razão do outro. Tem direitos que se referem, por exemplo, liberação de FGTS, questões trabalhistas, se um parceiro falece, o outro tal qual, qualquer outro grupo familiar teria, esses também terem, planos de saúde, clubes sociais. Ou seja, a partir de escolher uma modalidade, união estável ou casamento, terá os efeitos tal qual qualquer outra família nesse sentido.
Uhum. E quais têm sido, doutora, os maiores empecilhos que os casais homossexuais encontram quando decidem formar uma família?
Sempre é a questão do seu meio social. Porque no que se refere hoje à técnica jurídica, não pode ter empecilho nenhum. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução. Nenhum cartório nacional pode se recusar a fazer contrato de união estável ou casamento entre pessoas, uhum, do mesmo sexo. Então, os empecilhos que vêm do seu meio social e não mais das questões, digamos assim, técnicas jurídicas.
Uhum. E, doutora, por exemplo, um dos parceiros de uma união homoafetiva, ele pode ter direito a solicitar a pensão alimentícia depois da separação?
O critério para pensão alimentícia, qualquer pensão alimentícia no nosso país, é necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Então, por exemplo, um pai tem que dever de pagar por um filho que tem necessidade, desde que o pai tenha uma renda que possa também pagar numa proporção para esse filho. No caso de parceiros do mesmo sexo, tal qual em caso de casamentos ou uniões estáveis heterossexuais, se um tiver necessidade e outro possibilidade, pode ser devido uma pensão, uhum, alimentícia. Contudo, nas parcerias entre pessoas do mesmo sexo, é mais raro ter aquele modelo de familiar onde que um só se dedica ao lar e o outro só se dedica ao trabalho, que cria dependência econômica, né? A gente gostaria que também as mulheres não fossem mais dependentes econômicas dos seus maridos e também, talvez, um dia fôssemos pagadoras de pensão alimentícia e não tão somente quem pede pensão alimentícia. Uhum. O que a gente precisa é que ambos tenham capacidade de renda, né?
Estamos falando ao vivo com a doutora Ana Carla Matos, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito homoafetivo. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Não gostaria de receber pensão.
AM 630, a serviço da comunidade.
Ser voluntário no Pequeno Cotolengo é uma das ações mais bonitas da cidade. É dedicar-se por uma causa. É usar os seus talentos para mudar o mundo. É ser mais solidário e ajudar as pessoas. É saber que o sorriso é a melhor recompensa.
Acesse pequenocotolengo.org.br.
Cabe você também.
Ou ligue 3314-1900.
Oi, pessoal, aqui é o Rolando Boldrin. Dia 10 de maio, Dia das Mães, dia bonito, hein? A gente tem um encontro marcado aí no Guairão, hein? Vamos contar muitos causos e cantar juntos. Às 19 horas, em Curitiba, no Guairão.
Gente, moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas.
Gato, macaco, jeitinho, gambiarra, ligação clandestina. Ela pode ter vários nomes, mas quase sempre acaba em perigo. Furtar energia é crime e ainda coloca a sua vida e a de muitas outras pessoas em risco. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também de todos que o amam. Faça sua doação em santacasa.org.br. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda as pessoas.
É Paraná, AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, estamos falando ao vivo com a doutora Ana Carla Matos sobre o tema Direito Homoafetivo. E é claro, você ouvinte pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E doutora Ana, atualmente como é a questão da adoção realizada por homossexuais?
Adoção por homossexuais seria adoção como qualquer outra pessoa. Uhum. Uma pessoa homossexual sozinha, solteira, pode adotar, tem que se dirigir às varas da infância e da juventude, fazer um processo de habilitação, passar pelo curso de capacitação para adoção como qualquer pessoa, e pode uma pessoa solteira adotar. Ou parceiros que já vivem em união estável ou são casados, que desejam ambos adotar uma criança, pode passar por essa habilitação enquanto casal. E, nesse sentido, a criança seria adotada, então, por dois homens ou duas uhum. mulheres. Na certidão de nascimento dessa criança, fica o nome da criança dita filha de dois nomes de homem ou dois nomes de mulheres, sem a expressão mãe, pai, para evitar um preconceito com relação à criança. Tem sido com bastante sucesso as adoções, têm acontecido corriqueiramente uhum. no cotidiano das várias infâncias da juventude, sem nenhuma questão adicional, sem nenhum nada diferenciado que eles deveriam atuar no uhum. Nos dias correntes. O que a gente percebe é que os homossexuais, eles aceitam crianças chamadas fora do padrão, né? 86% dos casais brasileiros querem uma criança menina abaixo de 3 anos. Então, o que acontece com os abrigos, nas crianças que estão disponíveis para adoção, que são mais de 30 mil crianças, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, antes disso falava em 80 mil crianças. Então, nós temos um grande problema de crianças, né, nesse país que precisam ser adotadas, mas a sua grande maioria são crianças mais velhas, acima de 8 anos, uhum. cuja chance de ser adotada se torna em torno de 6, 4%, a depender da idade e do sexo e algum outro problema que a criança pode ter de saúde ou a questão racial mesmo, uhum. ainda hoje. Então, os abrigos vão ficando repletos de crianças mais velhas. E a gente percebe que os parceiros do mesmo sexo, por já viverem num padrão familiar fora do padrão mais comum, idealizado, né? Daquela família típica, eles acabam aceitando grupo de irmãos, 3, 4, crianças mais velhas, o que colabora muito para a chamada adoção tardia, né? Uhum. Que são aquelas crianças que estão aguardando a família substituta, né?
Uhum. E, doutora, em relação à reprodução monoassistida, como essa questão tem funcionado atualmente?
As pessoas do mesmo sexo também, se desejarem ser pais e mães através de reprodução artificial, né, reprodução humana assistida, elas podem usar desse meio, digamos assim, técnico da medicina, desde que obedecer. Nós não temos lei para isso. Há uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a Resolução uhum. 2013-2013. Então, as mulheres gays, elas podem fazer reprodução humana assistida com um doador de material genético, ou uma ou outra parceira gestam essa criança. Mas, mais recentemente, começaram alguns parceiros homens a fazer reprodução humana assistida no nosso país. Tem um notório caso nacional, que são do Nordeste. Eles, o casal de homens, usam um material genético de um deles, uma doadora anônima de material genético feminino, e a irmã de um deles gestou para eles, né? A chamada gestação de substituição, que popularmente o pessoal chama de barriga de aluguel. Uhum. No nosso país não pode ser alugado, tem que ser alguém gratuito e que seja parente da pessoa que deseja a reprodução humana assistida. Ainda que menos comum do que a adoção, já é uma prática que inicia no nosso país, a reprodução humana assistida, inclusive de parceiros homossexuais masculinos.
Uhum. E hoje em dia, doutora, os homossexuais têm direito à licença maternidade?
Qualquer pessoa que adota ou que está sob responsabilidade de uma criança começa, aos poucos, a ter direitos praticamente iguais aos pais, digamos, biológicos, né, tradicionais. Então, uma pessoa que adota, mesmo homem, consegue a chamada licença maternidade atualmente no nosso país. Né? Uhum. Especialmente a partir de uma mudança legislativa que se deu recentemente, que é da previdência mais tradicional no nosso país. Contudo, tem funcionários públicos que teriam que ver as questões próprias do seu estatuto desse funcionarismo. Mas cada vez mais se consegue que mesmo homem que adote uma criança, sendo homossexual ou não, ou que faça reprodução humana assistida, então também é o pai biológico dessa criança, consiga a chamada licença maternidade, porque não terá a mãe tradicional, uhum, a cuidar dessa criança. Aí a gente percebe que o mais importante para uma criança não é propriamente a figura da mãe, é a figura de um cuidador, né? Uma pessoa que exerça a inserção dessa criança no seu seio familiar. E começa nessa mesma linha a ser uma reivindicação das próprias mulheres, uma reivindicação feminista, que a licença chamada maternidade poderia ser uma licença de escolha do casal, naquela profissão que teria menos impacto, se do, uhum, homem ou da mulher, quem poderia e teria menos impacto na sua profissão poder exercer esses primeiros dias de cuidado dos seus filhos, né? Os primeiros meses de cuidado.
Doutora Ana, falando agora um pouco sobre homofobia. E para esclarecermos para os nossos ouvintes, a homofobia é crime e quais são as possíveis punições para esse ato?
Então, a homofobia, ela é o crime de ódio, de intolerância com relação à orientação sexual ou à identidade sexual de alguém. Então, uhum, essa tipificação ainda não é um crime no nosso país. Quando uma pessoa faz injúria, calúnia, difamação, agressões verbais, físicas, hoje no nosso país, responderiam por esses crimes isolados, independentes. O que se tenta é tipificar a homofobia, não porque se acha que criando mais um tipo de crime vai acabar com o crime no nosso país. Não é disso que se trata. A gente não acha que, dizendo que se a pessoa é uma criminosa e podendo ser presa, que isso evitaria que as violências ocorressem.
Uhum.
Contudo, a gente precisa diagnosticar melhor que há tipos de crime no nosso país que se dão em razão da discriminação à população LGBT. Algo semelhante que acontece com a Lei Maria da Penha. A gente percebe que a Lei Maria da Penha está muito conhecida, mudou, de certa medida, positivamente a cultura do nosso país, mas ainda não diminuiu os dados de violência contra a mulher, o que é o mais importante. Então, o que a gente precisa, na verdade, é várias medidas de enfrentamento e combate à violência bruta, física, psicológica e qualquer outro tipo de tratamento discriminatório, homofóbico em relação a essa população, sendo crime,
uhum,
ou não. O mais importante é a efetivação, e não é criando um crime a mais que necessariamente a gente vai conseguir evitar que os crimes, que a violência continue se perpetuando pela nossa sociedade.
E doutora, quais são as medidas legais que uma pessoa que foi vítima de assédio moral por causa da sua orientação sexual pode adotar?
Existem vários mecanismos no direito, mas o mais, digamos assim, utilizado é um pedido de indenização por dano moral, ou também aqueles pedidos, outros pedidos compensatórios, como retratação, qualquer outra medida que seja um impacto, uma obrigação de fazer, que há um impacto positivo naquilo que se deu negativamente, uhum, em razão daquele fato. Mas o mais comum são as indenizações, uhum, transformar em dinheiro, em valores monetários.
E, doutora, como é caracterizada a homofobia nas relações de trabalho?
Então, acho que a população, de modo geral, consegue perceber que talvez seria uma conduta homofóbica, né, contra essa população LGBT, não empregar, não promover, demitir, uhum, em razão da orientação sexual de alguém. Contudo, também é dever do empregador cuidar do meio ambiente de trabalho. Portanto, o meio ambiente de trabalho tem que ser um meio ambiente de trabalho saudável, não discriminatório. Então, nesse sentido, o empregador também seria responsável se um outro colega fosse o discriminador, que fizesse uma conduta de assédio, de perseguição, de brincadeiras, uhum, que atacam a pessoa na sua essência, naquilo que a pessoa é. Por exemplo, há uma decisão famosa de um banco conhecido de todos que condenou o banco a pagar uma indenização por dano, uhum, moral a um funcionário que sofreu de um outro colega ataques em razão da sua conduta, enfim, da sua orientação sexual. Portanto, é dever do empregador manter essa qualidade de trabalho. E algumas empresas têm consciência dessas questões e começaram a fazer, inclusive, capacitação de funcionários. Tem empresas hoje voltadas para como compreender a questão e como tratar a questão de modo respeitoso.
Uhum.
Toda a sociedade brasileira parece que evoluiu bastante, que percebe que piadas, discriminações relacionadas à questão de raça ou ao fato de ser mulher não são tão somente brincadeiras, são algo que muitas vezes ofende, ataca, constrange as pessoas, né? Eu acho que melhoramos muito no sentido racial e no sentido, por exemplo, quanto a pessoas portadoras de deficiência ou com relação às mulheres, mas pouco se percebe que condutas semelhantes à população LGBT não são, para aquele que recebe essas observações, algo leve. É algo que realmente não é saudável, não lhe desenvolve, não apoia no seu ambiente de trabalho. E, nesse sentido, discriminatório, homofóbico, que não faz a pessoa estar em relações que se expressam de modo igualitário. Né? Nisso precisamos melhorar.
Uhum. E, doutora Ana, é dia 17 de maio, agora nós comemoramos o Dia Nacional e Internacional contra a Homofobia no nosso país. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes por que esse dia é comemorado nesta data?
Sim, foi uma data marcada, especialmente na década de 90, né, em 1990, deixou de ser considerado o homossexualismo, chamado então, uma doença. É, passa a ser a expressão homossexualidade e sai daqueles códigos de doença da medicina, né? Se tem a compreensão que a orientação sexual é uma questão de identidade, é uma questão de formação de personalidade, é uma questão de expressão da sua afetividade e não uma questão de, digamos assim, doença de personalidade. Portanto, essa data é marcada como uma postura diferenciada e celebrada em vários momentos, em vários movimentos sociais, OAB, Ministério Público, tantas outras entidades que estão em defesa dessa população, como um modo de continuar buscando efetivar essa postura de não tratar a questão da orientação sexual, identidade sexual, como algo relacionado a negativo, doença, mas assim como uma promoção de pessoas que têm um dado de personalidade diferente do mais comum de uma sociedade, mas que merece igual respeito.
E, doutora, para finalizarmos, quais são as expectativas da senhora para o futuro em relação ao direito homoafetivo?
Com relação a um futuro mais próximo, nós gostaríamos que tivesse mais efetivação. Né? Fora as conquistas jurídicas já dadas, elas precisam ser efetivadas. Né? A gente não gostaria que acontecessem cenas como aconteceram na Paulista, de violências graves contra pessoas homossexuais, nem aqui no nosso Lago da Ordem, Curitiba, que já foi palco de tanta violência com relação a essa população. Tanto a população homossexual quanto a transexual, intersexual. Né? Nós temos que atender essas pessoas nas suas necessidades específicas, sem preconceito, sem violação dos seus direitos, etc. Ou seja, efetivar várias questões que já estão postas para o direito hoje. Mas num futuro mais a largos passos, num futuro mais distante, nós gostaríamos que não fosse necessário o direito homoafetivo. Que a gente falava de direito das pessoas, como qualquer outra pessoa que necessita de respeito e que já não é um grupo tão vulnerável ao ponto de a gente precisar se preocupar especificadamente com eles. Tal que a gente espera que as mulheres e os idosos também se cheguem a um ponto que não seja mais necessário a gente tutelar como um grupo específico, porque a sociedade já chegou a um patamar de compreensão que são pessoas, como qualquer outra, que exige uma dignidade, um respeito e um cuidado dentro da sua pluralidade, dentro das suas especificidades que nós, todos seres humanos, temos, segundo uma determinada idade, de um determinado sexo, gênero, fase da vida.
Doutora Ana, quero agradecer novamente a senhora pela presença e participação e até uma próxima vez.
Muito obrigada a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, conseguiu fechar em 2014 o seu menor índice de perdas por ligação de água no estado. Comparado a 2013, a redução foi de 5% no ano passado. E você pode contribuir para o não desperdício da água na sua comunidade, informando sempre que perceber algum vazamento na rua. O telefone de atendimento da Sanepar é o 0800-200-0115. Funciona 24 horas e as ligações são gratuitas, inclusive de telefone celular.
Meu nome é Edilene Matuszewski, sou daqui de São José dos Pinhais. Eu ouço a E Paraná AM630 porque me traz muita utilidade nas informações sobre educação, cultura e principalmente sobre as informações do dia a dia.
Você pode até não ter inventado a cura para AIDS. Pode até não ter ganho o Nobel da Paz, nem mudado a história do mundo. Mas o seu sangue pode mudar a história de alguém. O Banco de Sangue do